Todos os meus livros devem ser lidos pelo menos duas vezes aos mais inteligentes. E daqui para baixo é sempre a dobrar. Que farei com este livro? Um programa da Catarina Duarte Almeida.
Sejam bem-vindos de novo ao Que Farei Com Este Livro, para a segunda parte do episódio sobre a poesia trovadoresca galego-portuguesa. Na primeira parte, falei-vos de forma geral sobre a origem desta arte, a língua em que foi composta, os géneros principais, ou seja, a cantiga de amigo, a de amor e a descarne de maldizer, dos autores e também dos cancioneiros onde se encontram compiladas as cantigas. Hoje, começamos com a análise de três cantigas de amigo que selecionei para vós, de diversos autores e de subgéneros diferentes também, para que tenham uma visão mais ampla daquilo que se compôs à época dentro deste género. Recordando aquilo que é a cantiga de amigo, este é um género de registro popular ou burguês, em que a donzela surge como eu poético. É, portanto, uma cantiga de voz feminina, e isto, como já na primeira parte vos referi, não quer dizer que fosse cantada por mulheres. Estas cantigas eram, na verdade, compostas e interpretadas por homens que exprimem na primeira pessoa os sentimentos de uma donzela pelo seu amado, que se encontra ausente ou em parte incerta. A temática destas cantigas vai rondar sempre o mesmo: a evocação do amigo, a coita, que se traduz por sofrimento, a tristeza da ausência, a alegria pelo reencontro e também a oposição da mãe ou das irmãs da donzela. O cenário em que o trovador coloca a donzela são cenas da vida rural, doméstica ou popular, em que interage com a mãe, com as irmãs, com as amigas ou ainda com a natureza, como é o caso desta primeira que vamos analisar. Na cantiga de amigo surgem frequentemente elementos simbólicos, em especial elementos da natureza. Já em termos formais, a cantiga de amigo privilegia o uso do refrão, os esquemas estróficos breves e o recurso ao paralelismo. O paralelismo é uma característica típica da poesia trovadoresca e que vai denunciar o seu caráter popular. Esta primeira cantiga análise é possivelmente a mais conhecida do nosso rei poeta, o rei Dom Dinis. Ai flores do verde pino. Numa breve nota biográfica, o nosso rei nasceu em 1261, filho de Afonso III de Portugal com Dona Beatriz de Castela. Muito novo, em 1265, visitou o avô, Dom Afonso X de Castela, outro conhecido trovador, numa viagem que ficou relacionada com a questão do Algarve. Depois, em 1279, ou seja, com 18 anos, sobe ao trono, governando até 1325, num daqueles que ficou conhecido como um dos mais brilhantes e longos reinados em Portugal, em parte porque beneficiou da paz que o final da reconquista cristã na faixa ocidental da península tinha tornado realmente efetiva. Em 1281, casa com Isabel de Aragão, aquela que ficará conhecida como a Rainha Santa pelo Milagre das Rosas, com quem tive dois filhos, Constança de Portugal e Afonso IV, rei de Portugal. Com outras belas senhoras, mas menos santas, tive outros seis filhos, da qual se destaca Afonso Sanches, aquilo que seria filho bastardo e o predileto do rei Dom Dinis. São várias as interpretações e as recreações modernas desta cantiga por diversos artistas. Uma dessas versões podem encontrá-la no disco que serviu de pano de fundo para este episódio e do qual já aqui vos falei, que é o LP de José Mário Branco, o Seis Cantigas de Amigo. Assim, posta esta introdução, vamos à análise da cantiga Ai flores do verde pino. Nesta cantiga, Dom Dinis existem dois momentos exatamente simétricos, a fala da donzela e a resposta da natureza, que é aqui personificada pelas flores de verde pino. Esta cantiga é, só a par de uma outra chamada Pastorela do Papagaio, que também é Dom Dinis, exemplo único da personificação da natureza na lírica galego-portuguesa. Numa análise formal, esta cantiga tem 8 estrofes, que podem também ser designadas por coblas, coplas ou cobras, cada uma com 2 versos e um refrão. São, portanto, 8 dísticos, ou seja, estrofes com 2 versos, finalizadas por um refrão. Cada verso destes dísticos tem 10 sílabas métricas, o que mostra a maestria e o cuidado do autor na sua composição. Esta é uma cantiga paralelística com o uso do lexaprém. O paralelismo é uma construção que obriga a que as estrofes dísticas tenham o mesmo verso, apenas com a alteração de uma palavra no final. Isto verifica-se tanto no primeiro como no segundo verso do dístico. O lexaprém, por sua vez, consiste no retomar integral de um verso da cantiga. O segundo da primeira estrofe é retomado no primeiro da terceira estrofe. O segundo verso da segunda estrofe é retomado no primeiro da quarta estrofe. O segundo verso da terceira estrofe é retomado no primeiro da quinta e assim sucessivamente. Nesta cantiga existe rima emparelhada em todos os dísticos. Na primeira parte, a donzela dirige-se à natureza, às flores do verde pino, que são aqui as suas confidentes, e revela-se com alguma ansiedade, procurando saber notícias do seu amado. Ela teme que o amigo não cumpra com as promessas que lhe fez e apela então à ajuda divina. As flores, o verde ramo, o verde pino, enquanto elementos da natureza, são também elementos simbólicos nesta cantiga. Representam a juventude, a inocência, a primavera como época privilegiada do amor. Vemos que a jovem se dirige à natureza pelo apóstrofe com recurso a uma interjeição, o ai flores do verde pino. O refrão, ai Deus e o é, surge aqui como uma questão retórica que reforça a inquietação e a ansiedade da jovem donzela e que se pode traduzir por ai Deus e onde está, ou onde se encontra. Podemos também observar que nesta primeira parte, na sua fala em que se dirige às flores do verde pino, existe uma pontuação expressiva, que reforça ainda mais o seu estado de espírito. Na segunda parte, é a natureza, personificada nas flores do pinheiro, quem lhe vai responder. Assume-se a natureza como sujeito de enunciação que responde às angústias da nossa donzela. Aqui, o travessão é o que marca, é o que introduz a sua fala. A natureza afirma-lhe que o amado está bem, de saúde e vivo. Isto porque não só teme a donzela a infidelidade do amado ou quebrar as suas promessas, como também teme que este possa estar morto. A natureza assegura-lhe que ele está bem e que cumprirá as suas promessas, regressando na data prevista. Notem agora que a pontuação já não é tão expressiva como na primeira parte. Com isto, quer a personificação da natureza tranquilizar e acalmar a jovem donzela. Há também aqui um recurso à dupla adjetivação, vivo e sano, como para reforçar a segurança e o bem-estar do amado. Partimos agora para a segunda análise, desta vez da cantiga Bailemos Nós a Todas Três, Ai Amigas. Esta, de Aires Nunes, que foi um trovador e membro do clero, que se acredita ter nascido na Galiza. Esta cantiga, que ficou conhecida como Bailia das Avelaneiras, terá sido adaptada de uma anterior, de João Zorro, de nome Bailemos Agora por Deus, Ai Velidas, embora haja ainda algumas dúvidas sobre quem criou o quê. As avelaneiras, a palavra que depois evoluiu para a atual aveleira, tal como a flor laranjeira, tem como valor simbólico as núpcias, os rituais de casamento. Numa análise formal, esta cantiga é composta por três covas com três versos e um refrão com verso que vai variando. Portanto, são três estrofes em que cada uma é composta por três versos mais um que se encaixa entre o refrão. Nesta cantiga, o ambiente proposto pelo trovador é uma bailia, ou seja, um baile, que não é mais do que um espaço da idade medieval de convívio, mas também de sedução dos pares. O primeiro verso, Bailemos Nós já Todas Três, Ai Amigas, introduz o sujeito de enunciação através da apóstrofe, da interjeição e da primeira pessoa do plural do presente do conjuntivo, que tem aqui o valor de imperativo. É, portanto, uma jovem que se dirige a outras duas, convidando-as a dançar debaixo das avelaneiras floridas, as avelaneiras em flor. Tanto o trio de amigas, que o sujeito de enunciação refere também como irmãs, e que nos dá aqui uma ideia de uma relação de proximidade, de confiança e de cumplicidade, como as árvores em flor e o facto de dançarem debaixo das mesmas, são tudo elementos simbólicos nesta cantiga. Como vos explicava anteriormente, as avelaneiras floridas têm um significado muito similar ao da flor da laranjeira, isto é, são símbolo da inocência, da castidade, da pureza, da beleza e da juventude. Ao dançarem debaixo delas, estas jovens estão como que a receber estas qualidades. O refrão, se amigo amar, berrar bailar, é-nos apresentado como uma condição que logo é dada pela conjunção subordinativa se. Este refrão é construído com base nesta condição, que é essencial às raparigas que se querem juntar ao baile. É então feito o convite às donzelas velidas, belas, bem talhadas, louçanas, formosas e que estejam enamoradas. O convite às donzelas é sempre feito com recurso a uma comparação, que está presente em todos os versos. Terceira análise de uma cantiga galego-portuguesa, esta da autoria de Martim Quadax. Trata-se de uma barcarola, ou marinha, porque nela surgem a referência ao mar e aos seus elementos. Sabe-se, apesar de serem poucas as informações biográficas, que Martim Quadax era de origem galega e, contrariando os outros autores que aqui vos trouxe, era jogral, portanto, era um artista de origem popular. Ondas do Mar de Vigo é o nome desta cantiga. Uma cantiga composta por quatro coplas, cada uma com dois versos e um refrão. Uma vez mais, verifica-se o Leixoprém, em que o segundo verso da primeira estrofe é retomado no primeiro verso da terceira estrofe. Ao mesmo tempo, o segundo verso da segunda estrofe é repetido no primeiro verso da quarta estrofe. Surge, como já é habitual, o paralelismo para dar aqui a musicalidade à cantiga, a par do refrão e da rima. Tal como acontece na primeira cantiga que analisamos, Ai Flores do Verde Pino, a donzela, sujeita de denunciação, dirige-se à natureza para saber notícias do seu amado. Aqui, nesta cantiga, dirige-se às ondas do Mar de Vigo, recorrendo ao apóstrofe e à interjeição. Também aqui há um uso de pontuação expressiva, que traduz a ansiedade, a inquietação e a preocupação da donzela. O próprio se, a própria conjunção, presente no refrão, vai reforçar o estado de angústia e de dúvida. Quanto ao valor simbólico dos elementos naturais presentes, podemos dizer que o mar se apresenta como uma espécie de obstáculo natural que impede o encontro dos dois amantes. As ondas, por sua vez, fazem muito bem o papel de mensageiro, como algo que vai e que vem, que vai e volta e que, por isso, lhe poderia trazer notícias do amado. Podemos ainda comparar o estado do mar com o estado de espírito do sujeito de enunciação, que é o de revolta, de angústia, de pouca ou nenhuma serenidade. Termina aqui a segunda parte deste episódio. O vosso bónus sugestivo de hoje é um clássico da literatura, O Nome da Rosa, do escritor italiano Umberto Eco. Nesta obra, que foi editada nos anos 80, a narrativa situa-se na Itália da Idade Média. Uma série de sete mortes em 7 dias, numa abadia medieval, é o mote para um enredo que leva a personagem principal a uma misteriosa e secreta biblioteca. O livro foi depois adaptado para o cinema, anos mais tarde, no ano de 1986. Obrigada pela vossa atenção. Eu estarei de volta na próxima semana com mais Que Farei com este Livro, o programa para jovens e séniores que não passam do ramalhete.